Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje conversando sobre a uberização no trabalho. Meus convidados, os advogados Ricardo Mendonça, Miriam Gonçalves e Felipe Magal. E eu quero seguir essa conversa, doutor Ricardo, pelo seguinte: quando a gente ouve falar do trabalhador, propriamente do trabalhador, que optou, né, pela falta de opção de trabalhar com um desses aplicativos, as indicações do mercado, dizendo do empreendedorismo, dizendo das horas vagas, do gerenciamento de tempo, se contrapõem com o número de horas trabalhadas, que são aí pelo menos 12 horas por dia, a um ganho médio líquido de R$10 a hora. Fazendo a conta disso no final do mês, o salário nem é tão expressivo assim, porém, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito. E se esse trabalhador fica doente, e se esse trabalhador sofre um acidente, o que acontece com tudo isso? O que você pode, Mariana, você falar disso?
Precisa. É a enganação ou a falsa ideia de que o sujeito, porque dono do seu tempo, porque dono da sua vida, vai ganhar bastante dinheiro e vai ser, nessa lógica de empreendedor, um vencedor. Não será, né? A grande verdade é que as pessoas, quando ingressam nessa nova modalidade, como eu disse, não tão nova, porque ela me lembra muito o trabalho que havia ao tempo da Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam 12 horas por dia por um salário mísero, né, e que em pouco tempo adoeciam, e havia uma legião de pessoas incapacitadas. Esse é o cenário que se avizinha.
Mas é um argumento que cai fácil, né? Porque se uma pessoa trabalha 12 horas por dia, que tempo ela tem?
Não, tem tempo para absolutamente nada. Você se transforma só num agente econômico.
Exato.
Você vai fazer o dinheiro suficiente para poder comer, para poder satisfazer algumas necessidades vitais. Agora, viver, ser agente familiar, né? Estar com as pessoas, não, absolutamente não haverá tempo. Você disse com relação aos ganhos e ao tempo dessas pessoas. Esses ganhos não podem ser tidos como ganhos também líquidos, porque, sim, o sujeito é responsável por manter todas as ferramentas de trabalho. Ele não é dono dos meios de produção, mas ele é dono das ferramentas de trabalho, né? Ele é quem vai ter que manter o carro, a bicicleta, a motocicleta,
o seguro,
vai ter que pagar os tributos. Quer dizer, no final das contas, o que sobra para ele é muito menos do que ele imagina desses R$10 por hora que ele recebe, né? Fora isso, toda vez que esse sujeito vai para a rua, toda vez que ele vai exercer sua atividade, toda vez que o sujeito pega a bicicleta e sai com sol, volta com chuva, se está frio, se está calor, se ele cruza um sinal fechado e alguém pega ele no atravessado, em qualquer circunstância dessa, em qualquer uma dessas circunstâncias, ele está absolutamente desprotegido. Ninguém o socorre, nem o Estado. Quer dizer, como ele não contribui para a Seguridade Social, né, porque ele não tem o registro na carteira, ele não vai ser amparado nos 2, 3, 4 meses que ele ficar sem poder trabalhar.
Ele é invisível, né?
Ele é absolutamente invisível.
Ele é invisível para o Estado, ele é invisível para quem recebe o serviço, ninguém lembra do rosto.
Invisível para a sociedade, né?
Do uberista.
A gente falava há pouco, por exemplo, nesses casos específicos, o sujeito vai fazer uma entrega, isso ficou um fato famoso, né? Vai fazer a entrega, foi chamado lá, não sei qual plataforma era, se era Rappi, se era iFood, eu não me lembro agora, mas é uma dessas. Chegou para entregar a encomenda e teve um mal súbito, caiu duro na frente da porta do prédio lá. A única preocupação que a plataforma teve foi se a encomenda chegou ou não chegou.
Veja, a pessoa que estava recebendo, ela informou a plataforma, enfim, e aí eu tenho a impressão que o mais grave acabou acontecendo, né?
Eu confesso que não lembro disso.
E a plataforma avisou o cliente que ia demorar porque houve um incidente. É muito triste. E eu queria entrar, já que você pegou esse ponto, antes só falar uma coisa. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos, eu tenho a impressão que uma pesquisa séria, com mais de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras com Uber, que, perdão, eu falei 1.000, não, 1 milhão de motoristas da Uber, e que as mulheres ganham 7% a menos, 7% por hora. Não é que elas trabalham menos, não. A hora, vamos dizer, do Zezinho e da Mariazinha fazendo o mesmo trabalho no mesmo local, o da Mariazinha é menos 7% do que o Joãozinho. Vai saber por quê.
É mais
porque
um,
a sociedade está acostumada a explorar as mulheres, até no Uber.
É.
Mas eu queria entrar nesse ponto que você tocou, que para mim é muito interessante, que é os ITS, que são as entregas de comida, né? Veja, a gente mesmo que está do outro lado, você pede lá uma pizza e você fica... Cadê a minha pizza? Estou com fome. Cadê a minha pizza, né? Então, você tem várias plataformas. Você tem o iFood, você tem o Uber Eats, você tem o Rappi, enfim. E que também não tem funcionários, não tem empregados, são colaboradores e que entregam ou de moto ou de bicicleta, né? E que é uma exploração ainda maior por várias situações. Não sei se vocês querem
comentar.
Quase
um perfil de atleta, né?
É.
O cara pedala, por exemplo, 30 quilômetros por dia, pedalando.
Não haverá corpo que resista por muito tempo, né? Isso é evidente, né? As pessoas vão adoecer, e é por isso que eu disse lá de que isso me rememora a primeira revolução industrial.
Uhum.
Que nós estamos gerando, porque normalmente são pessoas... numa sociedade que o jovem está desesperançoso, porque não tem emprego, não tem trabalho digno, né? Que só vê na falta de alternativa essa opção de montar na bicicleta, esse sujeito em muito pouco tempo não poderá mais prover o seu próprio sustento, não vai conseguir ganhar dinheiro para se manter. Quem é que vai pagar essa conta? É evidente que seremos todos nós, né? Nós usuários que pensamos imediatamente em economizar R$1, R$2, R$3, né? Porque a entrega pelo Rappi é mais barata ou coisa que valha. Nós é que teremos essa responsabilidade com a sociedade como um todo vai ter que responder por adoecimento dessas pessoas. E esse sujeito ele entra na falsa ideia de que não, vou trabalhar uma horinha aqui ou outra horinha ali, como o Magal disse no começo, complementar a renda. Não, daqui a pouco ele está pedalando 12 horas, caindo uma chuva torrencial. Me lembro que uma vez voltava de viagem, mas caía o mundo, mas assim, era água que não acabava. De repente passa por mim um menino numa bicicleta que mal conseguia pedalar, tanta água havia. Aí você para e pensa e fala assim, gente, o que é essa precarização? A que limite nós chegaremos? Em São Paulo, a cidade alagada, e aquela foto famosa do sujeito com a mochilinha do Uber Eats passando no meio do alagamento.
Então, é muito triste, porque assim, primeira coisa que eu pensaria, joga essa mochila, é a minha vida. Mas não, realmente era a vida dele, porque ele depende daquilo. E veja uma coisa, o que mais me impressiona é que às vezes, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, compram a ideia. Eles acabam sendo cooptados, eles acabam... Uma coisa assim, uma coisa você fazer porque não tem alternativa e você sabe que está sendo explorado. A outra coisa é você continuar sendo explorado, mas comprar a ideia que não... Isso é que eu acho mais terrível. E há toda uma propaganda de massa, massificada, que vem e vem e vem dizendo que não. Cara, você tá, pode. E aí você pega, por exemplo, tantos ciclistas quanto os motoboys que muitas vezes dormem na rua. E essa coisa, eu vou trabalhar uma hora ou outra, negativo, bacana. Porque se você não tiver à disposição do aplicativo, ele te exclui.
Te bloqueia.
Então, vezes, eles dormem na rua, isso é uma coisa muito comum. Dormem na rua porque não dá tempo de ir para casa e voltar, não compensa. Então, eles ficam ali, paradinho. Tem um exemplo em São Paulo, uma pesquisa também séria. É que são dois motoqueiros ou dois ciclistas e eles dormem no banco de uma praça na frente de um restaurante que faz normalmente essas entregas. Então, um dorme e o outro fica acordado para cuidar do seu bem ali, uhum. Né? Eles se revezam e para estar no dia seguinte. Quer dizer, cara, se a pessoa que se submete a isso acha que ela é uma empreendedora... É uma das mais precarizações, das maiores explorações de trabalho que eu já vi.
Por uma ausência de consciência de classe, né?
Eu acho que todos esses termos, para me manifestar, todos esses termos são feitos para vender essa ideia. Quando a publicidade toma conta da educação, como é feito através do Uber, a gente vai tendo problemas. E eu nunca fiz Uber, eu nunca trabalhei como motorista. Não sei exatamente quais são todas essas dores, porque eu acredito que sejam muito maiores. e muito mais. Quer ver? Vou até perguntar para vocês, se vocês, a maioria dessas pessoas que vão ter um carro de Uber, elas têm que passar por alguns requisitos. O carro tem que estar lavado, tem que estar limpo, tem que ser novo, tem que não sei o quê, tem que ter seguro. Então, o que, que eles fazem? Eles alugam de certos locadores, correto?
Sim.
Aluga de certos
locadores.
Boa
parte, sim.
Exatamente.
Né?
Uhum.
A partir do momento que locou esse carro, se eles tiverem alguma multa de trânsito, alguma infração, seja lá bem-vinda ou autoritário, que não deveria ter, como que eles vão fazer? Eles vão ter que recorrer dessa multa?
Em todos os casos eles têm que pagar.
Eles vão pagar.
Em todos os casos. O carro seja deles ou não. Quando você coloca no carro alugado, é porque quando você devolve o carro, você tem que pagar imediatamente, né? E no seu próprio carro você pode recorrer e tudo mais. Mas de qualquer forma, a multa é deles. Não tem conversa.
Pois é, e além da multa ser deles, eles vão onerar ainda mais toda a sua capacidade, porque acho que talvez a grande maioria das pessoas que entraram ou que entram, que se cadastraram, não sabiam desses problemas todos que iam haver. Porque isso não é conta, né? O que é contado é que a coisa é boa e que vai ser. Desculpa.
Não, nosso programa de hoje está quase chegando ao final. Eu queria só partir para os encaminhamentos, porque é uma pauta muito extensa, né? A gente segue falando disso, tem muitos temas a serem tratados. Mas, Miriam, principalmente, né, gostaria de contar aí com a sua contribuição, no sentido mesmo de quais as políticas que podem ser adotadas para essa mudança, para que os trabalhos ressurjam, para que as pessoas possam encontrar postos de trabalho que tenham direitos garantidos e não fiquem aí à mercê realmente dessa necessidade de trazer o dinheiro para casa. Como você disse no nosso programa anterior, né? Às vezes a pessoa está lidando com a fome, está lidando
não,
com...
Não, não tem conversa, a fome, né? Dói.
A fome dói, exatamente essa frase que eu queria trazer. O que você pode considerar, já partindo para os seus encaminhamentos finais?
Primeiro, eu aprendi isso há muitos anos, e principalmente na faculdade, que tive uma formação crítica. Quando você receber uma informação, olhe ela criticamente. Não engula, não siga simplesmente. Então, olhe e analise. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, tá? Então, não compre o que te vendem. Não estou falando da comida, mas enfim, não compre o que te vendem. Quero lembrar um conceito de capitalismo, em que você tinha os capitalistas que eram donos do meio de produção e os trabalhadores eram donos da força de trabalho. Hoje, esse capitalismo está de tal forma que, na verdade, o capitalista só tem o dinheiro. E os trabalhadores têm que, inclusive, ter os meios de produção, que é o caso dos uberistas. Que eu diria o seguinte: não há nenhuma solução que caia do céu. Há exemplos, a gente não precisa inventar a roda, vocês mesmos já disseram, em outros países houve uma resistência, em Portugal principalmente, uma resistência muito grande, e que eles já estão, de alguma forma, legalizando ou colocando limites nessas aplicações. Agora, por mais, e isso eu discuto já há bastante tempo, que nenhuma pessoa deseje ser subordinada, que realmente não é uma coisa agradável. Por outro lado, também, ser empreendedor de si mesmo significa você perder os seus direitos. Então, ser empreendedor sem direitos. Então, eu acho que a gente tem que construir e construir entendendo que há uma classe trabalhadora que tem que se unir e construir dessa forma saídas de uma maneira democrática para todos esses problemas que nós estamos vivendo. E eu queria colocar para lembrar que lá no site do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, cada vez que nós terminamos um programa, a gente coloca lá uma matéria e também um índice com termos que a gente explica cada termo utilizado, tá? Desde o programa passado até esse.
Maravilha, Miriam, obrigada mais uma vez. Ricardo, por favor, suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite e faço coro a Miriam e digo o seguinte: nós temos que escolher, nós estamos num momento em que a democracia realmente sofre uma grave crise. Eu não vejo saída que não seja por essa via, né? Radicalidade democrática mesmo, quanto mais melhor. E nós temos que escolher se nós queremos um capitalismo puro e duro, que condenará a maioria à exclusão, que é essa ideia que a Miriam enuncia aqui, de empregados sem direitos, travestidos de empreendedores de si, empresários de si, né? Ou uma saída que pelo menos garanta mínima dignidade a quem vive do seu trabalho. Uber, Rappi, todas essas plataformas negam dignidade a quem trabalha. As pessoas não ganham o suficiente para viver, não terão suas vidas preservadas, ao contrário, viverão um processo de degradação sem volta. Então, para concluir, eu espero que a gente retome uma ideia de conscientização das pessoas, que isso passe por um processo educacional e de democratização da informação crítica, como disse a Miriam, para que a gente possa construir um futuro melhor, tal como nós sonhávamos no passado.
Obrigada, Ricardo. Felipe Magal, por favor.
Eu quero já no final do programa agradecer, um ótimo programa, muito obrigado, Miriam, pelas palavras, muito obrigado, Ricardo, pela brilhante explanação, trouxe muitas luzes aí ao programa, obrigado, Mariane, Camila, o pessoal da Operação de Som, o pessoal todos aqui, e eu gostaria de dizer já para o próximo programa, que vai ficar perto do carnaval, para a gente lembrar daquela frase do nosso queridíssimo, ilustre, brilhante Paulo César Pinheiro, que falava: é importante que a emoção sobreviva e que nós não deixemos nunca que ela espalhe pelas mãos. É isso.
Muito legal, obrigada a todos. Obrigada, Mariane.
Obrigada. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez Miriam Gonçalves, o Ricardo, também o Felipe Magal. Lembrando que as redes sociais, a defesa da classe trabalhadora, e cada um aqui dos convidados também pelas redes sociais. Toda a nossa associação no programa com a cultura faz um papel importante de trazer as temáticas que a gente discute para as reflexões. Pelo tema de hoje, tem um documentário, Gig, a Uberização do Trabalho, com direção do Carlos Juliano Barros, disponível. Esse documentário está disponível na internet, para quem tiver curiosidade e quiser acessar, é a dica cultural que trata do tema do programa de hoje. O Cultura Revista fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da Cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã.